E começamos aqui a gravação da criação das fichas de Beasts and Barbarians dessa campanha aí que tem um pequeno delay entre a primeira temporada e essa nova vindoura temporada. Apenas coisa de quanto tempo? 4 anos?
Seis.
Apenas. Caramba, bicho.
Boa.
6 anos.
Muito tempo.
Apenas 6 anos e é isso. Vamos falar besteira enquanto construímos a ficha em Beasts of Barbarians, cenário que utiliza Savage Worlds como sistema, nosso amado Savage Worlds. E é isso.
Tradicionalmente, como campanha especial de hoje de criação de ficha, quem errar na criação de ficha vai tomar um shot de tequila!
E aí, meus amigos, como disse mais cedo, a fofoca e as meias verdades, a melhor forma de se propagar a história. Dio e Lucas, que estavam na primeira temporada, falem um pouquinho desse mundo para o Hudson, e aí eu entro em seguida para dar os toques finais.
Eu lembro que a princípio a gente foi contratado por um homem chamado. Cadê o nome dele? Durman? Durman? É. Durman Meridian. Esse, um
Aqui.
senhor de posses. Que a gente foi contratado para cruzar boa parte dos terrenos para conseguir uma dada encomenda. Que estava na posse de uma companhia mercenária conhecida como os Bons Irmãos. E para isso a gente saiu daquilo que a gente tem, do pouco que é conhecido como civilizado, e atravessamos os ermos para ir em busca dessa companhia para adquirir tal artefato. A única coisa que a gente sabe disso é que era algo ligado à alquimia, alguma coisa para trabalhar com alquimia, algum insumo, alguma coisa assim. E por isso, um personagem que não estará nessa mesa foi junto com o meu personagem do Dio, que era o Altan, que ele era um alquimista da temível tribo dos Valks. E chegando em uma das vilas, não, a gente ficou de vigília, tal como a gente estava como viajantes, eles deram abrigos, o que a gente achou estranho, e pediram apenas para a gente ajudar na vigília da cidade. Como o Dio falou, ele livrou uma mulher de algo que ela pediu para ele, e né, nesse livrar disso, a cidade acabou sendo atacada misteriosamente, porque o vigília da gente estava ocupado. Não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava ocupado. E
Livrando a mulher, né?
tava cuidando da mulher.
A liberdade tem seu preço.
E foi atacado por uma fera temível que a princípio a gente achou que eram apenas crendices da galera desse local, mas se mostraram verdades. Começou a atacar, a gente tentou lutar com a criatura. A gente se mostrou completamente ineficiente, a criatura muito resistente, até que Colírios conseguiu encontrar o ponto fraco da criatura e teve sorte nos dados também e conseguiu derrotá-la. Mas a cidade já tinha sido destruída, não totalmente, mas tinha sido destruída porque havia outras, né, Evaldo? Eu não lembro como a cidade foi destruída, mas eu lembro que parte dela foi destruída no
Eu
incêndio.
acho que
Eu lembro
foi
do
a criatura
incêndio.
cuspir fogo.
Eu não lembro do que
Algum incêndio
foi,
generalizado lá.
mas teve algum incêndio e destruiu parte da cidade. E corajosamente, visto que não tinha mais nada para lá, a gente simplesmente deixou a população, a Deus dará, e saímos dali. Quando a gente saiu, a gente viu que a mulher, que o personagem de Dio
Não prometemos
ajudou.
salvação, apenas libertação. E uma
É.
bem específica.
Que a mulher que o personagem de Dio libertou. Ao mergulhar e ver aquela devastação, ela também se transformou naquela criatura igual, mas ela ficou na margem, apenas observando a gente. Corajosamente fugimos de lá, vagamos, vimos cavaleiros, não é cavaleiros, pessoas montadas em grandes elefantes de guerra que estavam indo para algum lugar. A gente optou por não entrar no caminho deles e sim esperá-los passar. Caminhamos, caminhamos, caminhamos. Enfrentamos alguns inimigos. Ficamos com medo dos Naked Man aparecer. Por sorte, não apareceram. E finalmente chegamos na companhia mercenária dos bons irmãos. E acho que foi isso.
Acho que o problema dos Naked Man é facilmente resolvido se tornando um deles. Tirando todas as roupas e... Eu sou um de vocês! Ah, cara, é verdade, ele não tem roupas!
Bom, vamos lá. Em uma tradução literal, esse mundo aí é conhecido como os Domínios do Mar do Pavor. É um mundo de espada e feitiçaria.
Não, não. Dio disse que era espada e putaria, segundo a definição dele.
Calma, Jesus.
Espada e feitiçaria, que é um gênero que foi cunhado lá no comecinho dos anos 60 pelo Michael Moorcock, que é o autor de Elric, para denominar o tipo de contos que, por exemplo, o Robert E. Howard, do Conan, escrevia. Certo? Teve um outro, Fritz, alguma coisa, não me lembro, que ajudou nessa definição, para fazer uma separação de um gênero que era muito popular na época, que era o capa e espada. Certo? A espada e feitiçaria, ela tem muita influência em algumas aventuras da mitologia grega, como a Odisseia, por exemplo, a Ilíada, algumas sagas nórdicas, certo? Indo para filmes, esse termo ele foi conhecido também como tipo, Sword and Sandals, espada e sandália, que surgiu na Itália, certo? Algumas obras japonesas também entraram como inspiração, e no início da espada e feitiçaria, um outro tipo de obra que influenciou bastante foram os contos de Mil e Uma Noites. Então isso ajudou muito a definir o gênero espada e feitiçaria como ele é hoje. E aí geralmente é caracterizado por um mundo muito violento, os heróis eles têm motivações pessoais, muito mais egoístas. Geralmente,
tecnologia da era do bronze.
Isso, de tecnologia. Na verdade, entre uma transição de idade do bronze para a idade do ferro, certo? Uhum. Práticas bem esotéricas. Conhecimento místico geralmente é mais raro. E sempre existe a certeza de grandes civilizações que vieram anteriormente, mas caíram. A termos práticos, os domínios do Mar do Pavor, eles são quase que um espelho da Era Iboriana do Conan. E aí, indo para ser mais direto, os domínios do Mar do Pavor, eles contam a história de uma terra, certo? Onde há 2.500 anos, um cataclisma assim, sem precedentes aconteceu. Nessa época, existia o Império Queroniano. Eu vou pingar aqui no mapa onde ficava esse Império Queroniano. Eu já vou liberar, Jefferson, a tua ficha. Pinguei aqui no mapa, bem aqui no meio.
Pode pingar, como... não?
Era onde ficava.
O mapa a gente pode ter free use aqui nessa mesa.
Tem o quê?
O mapa, ele constitui mecânica e ele é de free use na mesa, é uso livre. Bom. É tipo, o de Lucas, a gente não vai ter acesso e a gente vai ter que descobrir o mundo pra poder se locomover por ele.
Não, não, não. Vocês sabem direções gerais, certo? É bem mapeado. Até certo ponto. Tipo, o que tem aqui no mapa, vocês sabem.
Se a gente quiser, tipo assim, ó, vou me locomover a parte do mapa agora pra sair dessas ilhas Millions of the Hidden Ones?
Vocês sabem que o que existe ali, mas vocês não têm um conhecimento de cartografia pra saber, não, eu preciso ir a tantos nós em específico por conta dessa corrente e depois me afastar tantas milhas náuticas pra cá ou pra lá. Vocês têm uma noção geral. Certo?
Só noção de direção, a gente não tem mapa, então é tipo. Eu sei que eu vim por ali. Eu vou para lá.
Isso, mais ou menos isso.
Pra conseguir chegar é passar num teste bem sucedido, né?
Isso, eu vou continuar utilizando aquela mecânica de batedor contra mestre, tá ligado?
Que a gente usou vagamente, no... desculpa, mas eu tô ligado qual é. Sempre que eu sei que Di, o Matheus e eu, cada um tinha um. A gente fazia uns testes, geralmente de sobrevivência, pra conseguir. Mas eu não lembro isso direitinho a regra.
Então eu vou ser, mais uma vez, o personagem cartógrafo da mesa.
Porque essa é uma mecânica que existe no Dungeon World, que é o batedor, o contramestre e o desbravador. E aí a gente consegue mensurar dias de viagem, se vai se manter na rota, se vai ser possível avistar inimigos caso hajam, para evitar encontros surpresas, e o controle das rações. Mas voltando, esse Império Queroniano, ele era governado por uma raça bem... assim, enigmática mesmo, de magos, astrólogos, sacerdotes, que dominava planícies imensas. Uma raça antiga, não exatamente humanos, certo? É um império escravagista, e até hoje ninguém sabe o que causou esse cataclisma. Literalmente, sem aviso, basicamente uma montanha em chamas caiu do céu. Foi chamada Estrela do Pavor. Dizem que os deuses estavam furiosos com eles, mas são apenas lendas. Caiu na capital. Certo? Criou essa cratera, o oceano inundou e formou o Mar do Pavor. Que as águas ficaram avermelhadas, assim, vermelhas mesmo, até os dias de hoje. Isso 2.500 anos atrás. Esse cataclisma, ele lançou uma poeira vermelha estranha na atmosfera, que ficou encobrindo o sol por vários anos e causou mudanças climáticas, extinções em massa e mutações em muitos seres vivos. Por conta desse cataclisma, algumas florestas se transformaram em desertos, a savana de marfim acabou surgindo e muitas criaturas sofreram mutações. Então, novas espécies apareceram. A título de referência, o que hoje vocês não encontraram, então vocês não sabem o que é ou como são, mas ouviram as lendas. O que são conhecidos como trolls, os dragões de Loban e outros. Mas a queda dessa Estrela do Pavor ocasionou na difusão do Lotus, certo? O que é o Lotus? A princípio, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma orquídea, pode ser um cravo, pode ser hortênsia, pode ser gengibre. Porém, aquela mesma poeira vermelha enigmática causou também mutações na flora. Isso fez com que muitas ervas desenvolvessem propriedades específicas, certo? Completamente venenosas, absurdamente venenosas. Porém, depois de muitos anos, os povos descendentes dos escravos do Império Queroniano, que acabaram se espalhando, descobriram que se tratassem essas ervas com álcool e outros minerais e misturassem com outras ervas, eles conseguiam diluir essas propriedades venenosas e, com isso, se aproveitar de diversos efeitos, criando poções, venenos, elixires e por aí vai. Esse grupo
é chamado de Lotus, essa especiaria.
Isso, então uma planta que... que possui essas características, é chamada
de lotus. Não é necessariamente um lotus,
nomear
a especiaria.
Isso, lotus é o termo para uma erva capaz de fornecer...
especiarias alquímicas.
Propriedades diversas se for tratada corretamente. Então, esses grupos que acabaram desenvolvendo isso se tornaram o que é conhecido como alquimistas. E são um recurso extremamente valioso, já que boa parte da galera é analfabeta, certo? Uma receita alquímica pode mudar a vida de uma cidade, certo? Uma receita alquímica ela pode transformar a vida de um homem de um fudido para um príncipe mercador mais rico que diversos senhores da guerra, certo? Então, o que é que aconteceu? Esses povos, esses ex-escravos, eles se espalharam. E aí, com as mudanças climáticas, eles foram e dividindo, e o fenótipo deles foi alterando. Diversos povos foram nascendo, diversas culturas foram sendo criadas, certo? E dentro das fronteiras do antigo Império Queroniano, algumas cidades-estado nasceram. A título de referência, Faberterra. Faberterra, ela era uma cidade originalmente agrícola e emergiu como uma potência depois que Fabron, certo? Um sacerdote ferreiro, devoto a Ulian, o deus ferreiro, descobriu o ferro. Com isso, eles criaram armas de ferro, armaduras de ferro, e os hoplitas de Faberterra obliteraram seus inimigos. A Legião de Ferro esmagou o que encontrou pela frente. Certo? Esses hoplitas, eles acabaram formando grupos, e aí eles formaram o que eles chamaram de falanges, e foram conquistando diversas cidades vizinhas. A título de referência, existe, por exemplo, Cirantia, bem próxima a Faberterra, que foi conquistada, certo? Porém, Faberterra tratou a conquista de forma um pouco diferente. Conquistava a cidade, e muito parecido com Roma, permitia que essas cidades fossem anexadas. Depois de 25 anos, elas poderiam se tornar um membro oficial do que ficou conhecido como a Confederação de Ferro. Essa Confederação de Ferro, ela durou um bom tempo, e a conquista, ou pacífica ou violenta, acabou tomando grandes proporções, e a confederação ficou gigantesca. Infelizmente, para Faberterra, o norte não pôde ser dominado, porque algumas castas de Caronianos, certo, sobreviveram, porém, sem chance de reconstruir seu império. Dentre os escombros de seu império, esses descendentes acabaram misturando seu sangue e criaram as terras de Tricárnia.
Tem como dar uma imagem desses Queronianos, desse do Império Queroniano? Tem alguma imagem deles pra gente ver?
Ninguém sabe. São só lendas.
E os híbridos dele? Como é que eles sabem que são híbridos? Eles são parecidos com seres humanos?
São todos. Todo mundo de Beasts and Barbarians são humanos. Até mesmo os pigmeus, que são humanos bem baixinhos. As lendas dizem isso. Entendesse?
Então ele não tem nenhuma diferenciação biológica?
Não, uns são tipo mais altos, mais baixos, mais encorpados, mas todos humanos.
Meu personagem é sobrevivente das guerras de Tricárnia, meu amigo.
E aí, o que é que acontece? A expansão para o norte falhou, porque Tricárnia, por conta dessa cultura, é o berço de sacerdotes feiticeiros, certo? E a magia negra de Tricárnia causou guerras em proporções inimagináveis, é o que Dio falou. As guerras tricarnianas, elas aconteceram porque Tricárnia não cedeu. E a paz só aconteceu porque Domestan, que foi um general muito habilidoso e unificou a confederação em Punho de Ferro e fundou o Império de Ferro. E ele casou-se, certo, com Salcária, a príncipe regente de Tricárnia na época. E com isso houve uma reforma religiosa. Hulian, o deus ferreiro, e Hordan, uma deusa tricarniana, foram unidos em uma única divindade de duas faces. Certo? Hulian representando o princípio masculino, a lógica, o fogo, a ciência, a palavra escrita e o dia. E Hordan representando o princípio feminino, que governava as emoções, a água, a palavra falada, e simbolizando a noite. Certo? Representados como uma estátua de duas faces. E isso gerou muitas controvérsias. certo? É, houveram algumas guerras civis por conta disso. Muitos devotos secretamente cultuam suas divindades originais. Com o tempo, a decadência do Império, principalmente por influência da cultura de Tricárnia, acabou fazendo com que o Império não tivesse tanto controle, a capital não tivesse tanto controle de suas cidades-estado vassalas. E, pouco a pouco, elas foram decretando independência.
Então, ou seja, não tem um Império Caído, tem dois.
Como assim?
O Império Caído do Quironiano e o Império Caído do Império de Ferro, que está em decadência.
Isso, o Império de Ferro, ele está em decadência. O Império Quironiano, ele caiu há 2.500 anos, certo? Estudiosos leem sobre, tá ligado? Eu não tô conversando nesse momento com os personagens, é com os players pra vocês entenderem um pouquinho do cenário. Certo? Então nós temos diversas culturas aqui. Imaginem que essa ponta daqui, ó. Essa ponta daqui é uma área muito, muito parecida com aquela área do Mediterrâneo. Certo?
Mas aí se. Assim, um exemplo, a gente é mercenário, tá? Se a gente cometer crimes em uma cidade-estado e sair dela, a gente meio que tá fora da jurisdição dela, e por uma tensão de nação pra nação, não precisaria ser responsabilizado, ou não tem leis em geral, ou tem uma leve noção do que seria lei, já que é um sistema de espada e feitiçaria.
Existe a noção do que é lei dentro dos limites de influência de cidades-estado em específicas.
Entendi.
Por exemplo, Kairos. Kairos é uma região que é dominada por um autarca, certo? Kairos lembra muito ali o que seria a Turquia, sabe? Então, tem aquela parada mais chegada do Mediterrâneo, mas tem muito mais aquela parada mais puxando para a Ásia Menor, a antiga Anatólia. As leis e costumes de Cairo são completamente diferentes do que acontece em Cirântia. Cirântia, que é a capital do conhecimento. As maiores bibliotecas do mundo ficam em Cirântia. Já Faberterra é completamente diferente. A Faberterra lembra
qual muito... Qual a área mais urbanizada? A área mais urbanizada é qual?
Depende do que você considera o urbanizado. Cirântia, não exatamente. Seria Faberterra. Faberterra era a capital do Império de Ferro, certo? Então, imaginem aí que, enquanto Cirântia, ela possui diversas cidades, diversos centros de conhecimento, algo equivalente a, tipo, diversas Alexandrias, certo? Isso, diversas Alexandrias. Faberterra é muito mais um misto de Roma e Atenas, em completa decadência. Entenderam? E dentro desse escopo nós temos as savanas ao sul, as savanas de marfim, dominadas por tribos nômades com uma pegada muito mais de Cartago, África, certo? Nós temos as estepes ao leste, onde foram palco de invasões de povos nômades cavalgando. Vou me render. Cavalgando pôneis inspirados nos mongóis, falando línguas bárbaras que beiravam o gutural, e por onde eles passavam a terra era arrasada.
É tipo Lucas e Dion em cavalos do tamanho deles, né?
Basicamente.
Só que essa versão do Lucas e Dry são extremamente fortes, bons arqueiros e bons espadachins.
E aí, uma coisa que acontece, e é até um bom contraponto pra fazer, quem conhece do cenário das Crônicas de Gelo e Fogo, vai sacar. Quem não conhece, eu vou dar uma palhinha agora. Ali em Essos, existe uma dinâmica entre as cidades-estado, e algumas delas, elas não podem ter forças militares acima de certo número. Em nome da paz, e até porque é muito caro se manter um exército profissional, certo? A guerra indireta é a melhor opção. Então, companhias mercenárias eficientes, elas conseguem fazer muito dinheiro.
Os mantos dourados.
Até porque um mercenário, ele é não é um membro oficial.
Mantos dourados é o nome da companhia mercenária dos caras dessa mesa aqui, é?
Não, são os bons irmãos. Mantos dourados é uma parada de As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, mercenários deles...
Os mantos dourados era a guarda da cidade, não eram mercenários.
É a companhia dourada que eu quis falar.
Uhum. Ah, sim.
E aí, essas companhias mercenárias, elas acabam encontrando muito trabalho. E até os mercenários individuais, eles conseguem muito trabalho. Até porque homens capazes e com dinheiro suficiente para possuir armas, não é fácil de se encontrar. Lembrando, estamos em um período onde sobreviver é mais importante. Não existe aquela pegada de high fantasy, de todo mundo ter uma espada, uma lança e uma armadura.
Então eu vou procurar entrar na companhia mercenária do Falcão.
Os personagens, como eles são carta selvagem, eles têm. Eles começam com esses itens, mas, tipo, todo mundo fica nervoso. Certo? Você entra em uma cidade, você tá armado, meu amigo. Todo mundo vai olhar pra você meio desconfiado. Os guardas vão olhar pra você desconfiados. Certo? Você é um cara que pode causar problemas.
O segredo é ser monge, né, não, Hudson? Que aí você deixa todo mundo tranquilo e arranca o coração do peito do cara com as mãos nuas.
Monge, cara, no filme Monge à Prova de Balas.
Então, vamos lá. Mais perguntas?
Tem monge no cenário?
Não.
Vai ter.
Eita porra!